Gente, só confere se tá mesmo, porque se perder, perdeu tudo.
Ué, como eu confiro se tá mesmo? Tá mexendo aqui o negócio.
É, isso. E aí, de vez em quando, você já dá um Ctrl S.
Ctrl S, lógico.
Ctrl S, claro. Sim, sim.
Sim, ó, 24 segundos, 25, 26, 27 segundos, 28, 29.
Nossos fãs, quem são esses quatro?
Onde vivem, né? Do que se...
Do que se alimentam. Pode ver que eu postei um dia desse lá no Twitter, o nosso episódio sobre o podcast tem que acabar, quando rolou aquela treta lá dos podcasts. E aí, nosso querido fã, Leózio, perguntou, né? Tipo, ah, eu achei que era episódio novo. Poxa, tem alguém aguardando, hein, galera?
Olha aí.
No inbox também. Já cansei de receber mensagem de Érico também, perguntando quando é que a gente vai voltar, que férias são
essas. Ele falou que você tá devendo um café pra ele. Ele é algo assim.
Tô devendo que eu peguei Covid.
Eu vou fotografar pra gente postar, pra ver que a gente tá voltando.
Claro,
não dá, com uma mão só. Cadê a árvore? Não.
Ficou bom?
Sei.
Se você fizer essa cara, eu vou pegar aquela última que a gente tem do Instagram, que você tá cagada.
Ficou, caralho.
Você tá com derrame e eu vou postar.
Eu quero ver, ó, se tá bom ou não.
Não, beleza.
Tá muito bom, muito bom.
Quer
valeu,
tirar
valeu.
Outra só pra garantir?
Não, tá tudo bem.
Agora sim, né, a gente passou 31 minutos sem gravar. Quando começa a gravar, a social media resolve
não,
o quê? Tirar uma
31
foto.
31 minutos não. A senhora chegou.
A senhora.
25 minutos atrasada.
Tá.
Tá? Eu acho isso primeiro um desrespeito. Respeito.
Eu acho.
Vamos lá,
vamos
voltando.
Lá.
Uhul! Animação, galera!
Eu tô achando que tem vídeo. Pô, mas tá bem feito, hein? Tem uma mancha. Caramba,
não,
parabéns.
É bem branquinho.
Caramba.
O sovaco de Cecília tá de parabéns.
Como que é que elas fazem no TikTok agora? Eu tenho o sovaco que elas querem ter. Vocês já viram isso? Agora as meninas fazem. A menina que tem bocão fala, eu nasci com a boca que elas querem ter. Então, eu nasci com o sovaco que elas querem ter.
Aí tu mete o
tem
subacão
isso agora.
Aqui na tela.
A mina tem olho verde. Ah, eu nasci com os olhos que elas querem ter. Nossa, dá um
aí
ódio desse vídeo.
Aí o cara é pirocudo, mostra piroca no meio do... Desculpa, mãe de Cecília.
Escalonou demais. A gente tá falando de... Poxa, de beiço.
É,
aí você vem com a beiça. Ô.
Perdão, pessoal. Queria pedir perdão. É a primeira gravação, a gente tá voltando agora.
O
então...
tribunal de Haia.
O meu filtro, ele tá um pouco ainda.
Um pouco?
Sabe o que é? É porque a gente passou muito tempo falando no WhatsApp as barbaridades.
Não,
Lu,
acho que
você
tá falando
fala.
Do grupo que você tem
e
com
aí,
a
E aí agora eu tô
não
achando
tava,
que a gente tá conversando no WhatsApp, eu esqueci que a gente tá gravando.
Não barbaridade, nada disso, eu tô tranquilão.
É, nem eu, tô de boa também.
Do que você tá falando? Ah, a Luciana tá parecendo aquela pessoa que entra no BBB assistindo pelo Instagram, então ela tá distorcida a realidade.
A própria Larissa da Casa
tá
de
igual
Vinho.
A vidraceira.
Entrei criando uma realidade paralela, onde a Eslovênia é campeã. Tá, beleza.
Mas agora, eu tô amando o que ela tá achando que ela é, nossa.
Isso é muito sensacional. E eu falo pra alguns amigos mais próximos, assim, cara, não me deixa chegar nesse nível de ególatra, de que achando que eu, porque vai ter dado ruim, assim. Então não me deixem chegar, me coloquem sempre no chão, assim.
É isso que a gente faz contigo, Abner. A nossa amizade é muito verdadeira, porque a gente sempre faz isso contigo.
Não, mas eu não tô falando de esculacho, veja.
Não,
não tô falando de humilhação, que é o que eu passo. Né? Não é disso que eu tô falando.
Abre, a gente te traz pra realidade, a gente te coloca.
É, mas tem algumas coisas que a gente não precisa passar, não. Não, 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 não.
Talvez o método.
Claro que não.
Acontecendo.
Vai, que eu vou perder o paredão. Já vou perder a novela.
Me contem das férias. Quero saber das férias. Nossa, ainda tá nessa novela, Ceci.
Lógico.
Eu desisti.
Novela
faz tempo.
É boa.
Não, eu desisti.
Ai, vocês não gostam de nada também. Vocês reclamam de tudo.
Não, nossa vida é muito curta.
Vocês
assim,
estão
pra
igual
gente investir...
fã de BBB também. Ai, porque primeiro era o BBB 21 é tão tóxico, me faz mal. Aí agora, ai, só tem monge e retiro espiritual. Aí acontece um negócio. Ai, nossa, não vou assistir mais. Que violência.
Expulsão,
meu Deus, que programa tóxico. Resolve,
tóxico.
Né?
O que... Eu acho que a palavra de 2022 é tóxico.
De novo?
Ah, não, de
ah,
novo.
Não, pelo amor de Deus.
Isso aí tá muito
não.
2021, Lu. O que é isso?
Super, não.
Nossa, ah, então a de 2022 qual é pra vocês?
Não sei ainda.
Num lugar de. Você já viu essa expressão? A pessoa falando, é que isso me pegou num lugar, sabe?
Tipo, num lugar de fala, mas num lugar de... Um lugar de estranhamento.
É, tipo assim, a pessoa foi grossa, falou assim, mas é que isso me tocou num lugar. Num lugar de chateação.
Mas esse num lugar é tipo o sinônimo de gatilho, né?
Já
gatilho.
Não gostei.
Exato, então esse é o sucesso da palavra. Esse é o sucesso da expressão de 2022.
Do momento.
É, eu acho que...
A trend.
Eu acho que pode ser essa, sim. Porque agora eu tô num lugar... Num lugar
então
de humildade. Num lugar de sabedoria. Num lugar de conhecimento, Cecília.
Ixi, nossa, já peguei bode, já.
Ranço.
É isso.
Já, 2022, ranço.
E assim, eu tô ouvindo isso de pares. Então, quando eu ouço...
Nossa, eu não ouvi ainda. Ainda bem, né? Sei lá, pelo menos no meu círculo de amizade.
Né, depois do carnaval que vai começar, galera, soltando esse num lugar de...
É, já ouvi na academia, num lugar de cuidado com o corpo. Eu falei, não.
Quê?
Não, eu tô num lugar de autoconhecimento.
Isso.
Entendi.
Ah, autoconhecimento também é uma coisa que é...
Autoconhecimento, eu acho que essa palavra
2017,
também...
2017, isso.
Nossa, essa é... Passadíssimo.
Passadíssimo.
Nossa, então eu tô muito atrasada nas palavras.
Tá, Lu, tá.
Peço perdão aos ouvintes.
Começa a jogar o termo. Começa a jogar o Wordle. Talvez dê um...
Ah, sim, eu jogo o termo.
Você joga?
Queria comentar aqui pra vocês que ouvem esse podcast.
Mas você é boa. Você tem cara que não vai bem.
Claro que eu jogo. Eu jogo o termo, eu jogo palavra do dia, eu jogo letreco, nossa, tá? Não. São três palavras que eu tenho que adivinhar no meu dia. Mas eu não posto nenhuma delas no meu Twitter, tá? Eu não fico postando que eu acertei de segunda, que eu acertei
cara,
de terceira.
Cara, quando você acerta de segunda, dá um prazerzinho. Eu tenho que esfregar na cara das pessoas e falar assim, olha como eu sou muito inteligente, eu sou muito bom.
Eu não vejo nenhum sentido nisso e cancelados todos os que estão postando esse
no começo, eu tava pegando o bode e falando, o que é isso? Quem tá poluindo a minha timeline?
É, eu também fiquei com esse ranço. Eu falei, que porra é
essa? Mas eu falei assim, ah, Abner, deixa de ser velho, fi. Vai lá ver o que que é, vai lá.
Aí tu entrou na nova moda dos jovens.
Entrei. Mas não é de coisa jovem, né, cara? A palavra cruzada é um negócio muito antigo.
Sim.
Né?
É uma nova versão apenas. Né?
Mas é legal, é legal. Gente, é um negócio muito legal.
Eu gosto de joguinho de palavra também.
Tem um... Como que era o nome daquele jogo antigo que a gente colocava as pedrinhas ao contrário? Você lembra?
Sudoku.
Não, esse é de número. Eu gosto de jogar um que chama World of Wonders. Que é de palavrinha. Ele vai pro, países,
um
assim,
mais...
tipo, na Austrália. Você só sai da Austrália depois que você passar por todas as cidades da Austrália, adivinha nossa palavra.
Ah, eu ouvi falar. Você vai...
Ah, parece legal.
Só de arrastar a letrinha, assim, eu gosto. Eu gosto em português e inglês, eu faço.
Mas esse é... Ah, e tem português, né?
Tem
a versão em português, tá? Sei que só tinha do... A versão americana alhada.
Não.
Continuando aqui, agora
a
me host. Contem das
férias. Eu entendi isso. Esse primeiro episódio não tem host. Então você não me venha fazer esse papel, tá?
Eu tô querendo organizar
Organiza, porque eu perdi o... Perdi, sabe? Eu não tô mais naquele lugar.
Aquele lugar de...
de... centrada, sabe? Entendi. Não tá mais naquele lugar de concentração. Entendi. Então, você. Eu preciso voltar.
Naquele lugar pronto, naquele lugar de pronter, né?
É. No... Ah, é.
Ainda mais sem pauta, né? Porque a gente não tá sem pauta aqui pra se guiar e tal, enfim. Não, eu quero saber como foram as férias, né, galera? O ouvinte quer saber, o Brasil quer saber.
Ah, todos pegamos Covid, né?
Verdade, isso é um
todos
fator muito importante.
Todos pegamos Covid.
Se você não pegou Covid nas férias, você não passou as férias direito. Você não
Eu me sentindo Neo de Matrix, conseguindo 2 anos sair de completamente todas as...
Nossa, total.
E aí pego de uma maneira sintomática, as sequelas estão aí.
Estão aí, elas estão, né? Sempre aí.
E é isso. Mas o que, que fizemos na festa? Eu não aproveitei. Não aproveitei legal, gente. De verdade, não consegui aproveitar.
Não acredito, Abner.
Não consegui programar a viagem. Tem esse lance da Omicron, né? Que em janeiro bombou. Não consegui aproveitar. Tô meio que pensando o que, que eu posso fazer ali pra abril, junho. E eu não sei, eu ainda tô bundão, assim. Eu tô com medo ainda. Os números não estão bons.
Sim, não tá ajudando ninguém. E ninguém tá se ajudando, né, também.
Não, e aí eu vi uma reportagem da CNN que não sairemos. Um terço da população mundial não está vacinada. E esses números me deixam, assim, um tanto, sabe, ressabiado. Aqui em São Paulo, estamos falando em quarta dose, entendeu? E eu brincando no começo. Ah, se tiver uma terceira, uma quarta, brincando. Por que fiz isso? Agora eu vou ter que tomar.
O brinde vem aí, hein? O brinde das 10 vacinas.
Não, o bom é que vão me localizar de tanto chip que enfiaram.
Não é? Se perder, não vai.
Então já não vai conseguir entrar no banco, né? Porque vai apitar lá na porta, no sensor de metais, porque vai estar completamente. E assim, cada dose que eu tomei era uma reação diferente. Eu não passei batida em nenhuma dose. Todas eu tive reação. Então vem aí.
Você ficou escangalhada, né? Mesmo, né, Lu?
Fiquei mal. E assim, a minha COVID, eu tomei as 3 doses.
A minha, aquela que a minha COVID. Tá num lugar de ternura, num lugar de, isso, de amizade.
Que eu vim me sentir, assim, 100% bem, eu acho que foi semana passada agora. Acho que mais ou menos terça, quarta-feira da semana passada. Quando eu vim me sentir, assim, estou bem. Posso voltar a gravar agora com meus amigos. Não gravando com a concorrência,
não,
né?
Não precisa mais de atestado.
Eu acho que é importante que os ouvintes... Não precisa. Eu acho que é importante os ouvintes saberem que você meteu o atestado logo no primeiro dia de volta aos trabalhos deste podcast.
Foi.
Denúncia.
Verdade.
Denúncia.
Denúncia.
Mas trago uma denúncia também ao RH do Vocês Não Estão Prontos, de que após ter metido um atestado, percebemos que Luciana estava gravando outro podcast.
Você foi vista.
A pessoa sem voz estava gravando outro podcast.
Não, e sabe o que é pior?
Com print no Instagram, com carinha de riso. Feliz
jogando na nossa cara, jogou na cara, assim.
Jogando na nossa cara. É aquela pessoa que mete o atestado, vai pra praia e é pega pelo contratador.
Ai, preciso me defender
agora,
tá?
Não, há defesa.
Não há defesa.
Tribunal de área.
Não faz ela tossir, não faz ela tossir, senão já cancela a gravação agora.
Bateu aqui, ó, bateu. Foi num lugar agora
aqui. Foi num lugar de humilhação, enfim.
Foi. É, aquele dia que eu gravei o podcast lá, foi o primeiro dia que eu disse, pô, agora vou na curva ascendente aqui, vou melhorar. Mas foi a famosa, ok, melhora da morte, porque depois que eu terminei de gravar aquele podcast, eu piorei muito.
Nossa,
velho.
O que será, Cecília? Não sei.
Eu não tô entendendo. Não agora, agora fica aqui, mas na nossa cara, Cecília, que ela resolveu apostar as fichas em outro lugar.
É.
Eu diria que não foi apostar as fichas em outro lugar. Eu diria que foi fazer um test drive.
Ah, esse?
Foi ver se eu tava
esse
bem.
Esse é o nome que dá pra traição agora, é isso?
Mas estou de volta. É pra vocês comemorarem.
A nossa Fênix.
Ressurgir das cinzas. Não tô vendo a animação de Abby, né?
Não há. Não há.
Nem ele, tá vendo?
Não há.
E você, Ceci, conta pra gente como foram suas férias.
As minhas férias, eu dei uma passadinha no seu país vizinho, né? Na Paraíba.
Foi, não fui te ver, verdade.
Luciana não foi me ver, furou comigo. Fulerei.
Foi. Mas foi o trabalho que me consumiu.
Foi, trabalhadora. Aí depois, no ano novo, como todo bom paulista idiota, fui pra praia no Réveillon e voltei. Corongada, aí tem aquele monte de coisa pra fazer no começo do ano. Aí tem médico, dentista, não sei o que. Cancela tudo, porque não pode sair de casa. E foi isso.
Tu ficou quantos dias isolada? 10 dias?
10 dias.
Ou mais?
Não, eu fiquei 10 porque eu tava sem sintoma.
Ah, tu tava sem sintoma.
A segunda vez,
também.
Eu só fiquei com a garganta raspando só no começo e depois passou. Porque foi a segunda vez, né?
Ah, a segunda é menos pior?
Pra mim, pelo menos foi. Não sei se foi a vacina ou não, mas... pra mim foi.
Ah, tá. É porque como eu nunca tinha pego, então vamos aguardar.
Se eu não tivesse feito o teste, né? Porque o pessoal fala, ah, não precisa fazer teste e tal. Se eu não tivesse feito o teste, eu teria saído por aí contaminando todo mundo, né?
Exato.
Que acho que é o que tá rolando.
Covid pela rua.
É. Uhum. Aí eu tenho mania de teste, sim, né? Já tô no meu 8º teste, acho. 8º, 9º, não sei. Vou comprar quando der pra comprar, já que vou deixar aqui em casa.
Cecília, você acredita que eu fui fazer o teste? E o cara, eu já tinha feito no ano passado alguns e tal. E o cara me agrediu com aquele cotonete de tal forma que, claro, lágrimas esvaíam de mim como uma catarata.
Normal.
E aí o cara teve a capacidade de falar assim: irmão, tem que ver esse desvio de septo aí.
Ah.
Desvio de septo? Nariz desse aqui, amigo!
Não, ele desviou o teu septo naquela
hora. Ele falou, ele opa, tem que ver isso aí.
Não, ele conseguiu me erguer, ele conseguiu me erguer da cadeira com o cotonete segurando.
É, não, caramba, eu sou super a favor de teste, faço o mesmo, porque eu já ia sair, realmente, por aí.
O cara me meteu essa, um desvio de septo.
O cara quebrou teu nariz com cotonete, tipo, tem um desvio de septo aí, hein, irmão?
É, não, esse exame, assim, eu acho que fazem muito drama também, porque eu fiz 3 do cotonete, acho. Já fiz do cotonete pequeno, do cotonete grande eu fiz 3. É, mas não é nada assim,
mas
né?
Não é... Oh, pera,
ai, sem drama.
Mas assim, tem coisa muito pior mesmo por aí, que é um exame de Covid, principalmente para mulher brasileira.
Também. Ou até fazer um canal, né?
Putz, nem fala. Nossa, velho, é verdade. Canal
eu prefiro
bem
fazer 10 testes de Covid, 20 vacinas, do que sentar numa cadeira de dentista para fazer qualquer coisa.
Falando em curso, vocês fizeram algum curso?
Nas férias? Ah, eu nem liguei o computador.
É, continuei com as aulas de espanhol. Teve uma mini férias ali, mas já volto amanhã, inclusive, também.
Eu fiz um curso na Casa do Saber que eu achei fenomenal. Deixa eu ver se eu acho aqui. As formas de amar hoje. Incrível.
Oh, né? Ainda tô nada, né? Não aprendeu nada. Porque ele tá nos odiando aqui como se não houvesse amanhã.
Ei. A gente aprende a filosofar sobre. A prática é um pouco mais complexa. Mas muito legal.
No lugar.
Muito legal, gente. Ah, eu super recomendo. Eu acho que dá pra resgatar. É com o Renato...
Aragão.
Renato Nogueira.
Ia ser maravilhoso.
Porra, Cecília, tô falando um negócio tão assim, né? Renato Nogueira, filósofo, escritor, professor, cara muito legal, assim. E tem umas paradas que, assim, de contos de Yorubá, em Yorubá e da mitologia africana e tal. E eu achei super legal, assim. Foi o curso que eu fiz, eu achei mal barato.
Bacana, legal.
Desculpa aí, gente. Eu não devia estar falando de curso. Curso, né? Foi mal.
Alguém fez alguma coisa de útil, né?
Não é, falta amor no coração de vocês, gente. Falta amor.
Olha, eu assisti muitos filmes, coisas que eu nunca tinha visto. Filmes dos anos 2000 que estavam atrasados na minha lista.
Quê?
Eu nunca tinha visto.
22 anos atrás?
Sim.
Cita uma blasfêmia, por exemplo.
Uma blasfêmia que eu nunca tinha assistido. Assisti agora, nas férias. Efeito Borboleta.
Maravilhoso. O filme é muito legal. Não é maravilhoso,
nunca tinha visto.
Mas é legal.
Na verdade, assim, eu tava reparando que tudo que saiu nos cinemas, nos DVDs, enfim, entre 2004 e 2005, eu não assisti. E Efeito Borboleta é justamente 2004, se não me engano. Por quê? Porque eu tava estudando pro vestibular. Então eu não vi nada. Então eu não sei nada do que tava acontecendo. Aí eu peguei pra ver esse. Peguei pra ver a saga Pânico, o restante, né? Que eu não tinha
visto.
Muito
bom. Você assistiu o último?
Ainda não vi. Não me fala nada.
Tem mortes, viu?
Nossa. Não, mas mortes importantes. Tipo, de pessoas que a gente gosta. Ai,
e de uma maneira, num lugar de nostalgia.
Eu tô muito curiosa pra ver.
Olha, pra mim
não...
é um resgate da série, no sentido de fazer as continuações incrível, olha.
É um clássico, né? Clássico é clássico.
Pânico é um clássico. A Cê não gosta, né, Cê? Cê não...
Não, eu não consigo distinguir Pânico de Todo Mundo em Pânico. Pra mim é a mesma coisa, sabe? A mesma baboseira, digamos.
Blasfêmia. Heresia.
Às vezes eu não sei se eu tô assistindo Pânico de verdade ou se eu tô assistindo Todo Mundo em Pânico.
Não.
Mas se... Esse lance, a gente fica zoando. Cara, tem muita coisa fazendo 20 anos.
É.
30 anos.
É tenso.
É tenso, mas ao mesmo tempo um lance assim, cara, eu vivi isso também. Você não tem essa coisa também, assim, Dudu?
Eu fico um pouco em choque ainda. Ainda me choca.
Até porque uma das coisas que eu assisti foi o And Just Like That, né?
Cecília, tomei um spoiler gratuito. Do nada, a pessoa me falou o que acontecia.
Ah, então. Só que aí, por causa disso, eu fui reassistir, fui rever Sex and the City. E naquela época, nossa, eu falava, meu, não acredito que eu usava também isso, essa bolsinha. Por mais, né, que fosse em Nova York, não São Paulo, mas tem...
É bizarro, né, quando a gente vê essas coisas assim.
E mesmo assim, eu achei umas coisas bem ainda atuais, não sei se elas eram realmente muito à frente ou se algumas coisas não mudaram. Mas tá sendo legal reassistir.
Mas você diz de discurso, de roteiro, é isso?
Não somente, mas da vida delas mesmo, o jeito que elas levavam a vida e tal. E por isso que muita gente também é super importante, né? Eu acho. A coisa da liberdade delas também, que elas tinham, as noias que elas tinham. Eu descobri, assim, a Carrie uma pessoa muito egoísta, que eu fiquei até decepcionada. Comecei a pensar, revendo. Eu falei, nossa, ela não é uma boa...
Nossa, é muito ruim quando isso acontece.
Mas eu pensei assim, ela não é uma boa amiga. Né? Tudo ao redor dela, o drama dela, mas acho que todo mundo tem uma amiga assim também, né, se for ver.
A Rachel de Friends, tá ligado?
É um pouco todo também, mundo tem uma Rachel, assim. Mas a Carrie, ela gosta do drama, né, ela não quer nada fácil, ela gosta do drama e quando drama alguma queen. Amiga vem falar de outras coisas, ela joga o problema dela sempre, assim. E continua um pouco assim no And Just Like That, né, a fase...
Ela era a Nayara.
É, mais ou menos assim.
Eu, Nayara de Fátima. Não, quem está falando?
É que eu não posso falar o que ela fala nessa série nova aí, porque eu vou dar spoiler, que ela dá sempre aquela desculpa. Ah, mas eu estou sofrendo mais. Ah, mas o que aconteceu comigo é muito pior.
Claro, porque ela tem essa cartada.
Ela usa esse card aí o tempo todo. Mas mesmo assim, eu adorei os episódios novos. Tem gente que não gostou, principalmente quem tem ainda o pé atrás com essa coisa de gênero, não binário, essas coisas, porque tem de tudo.
Ah, meu Deus, sério.
Me pareceu um pouco, não, em alguns momentos, que eles quiseram colocar ali meio forçado, sabe?
O que mais eu vi? Matrix 4.
Que é horroroso.
E aí, abre.
Ai, ai.
Eu não vi. Eu tentei assistir o primeiro. Lembra que eu falei que eu tinha prometido que eu ia assistir o primeiro pra acompanhar o Edu e tal. Ai, não consegui chegar no final, gente, do primeiro.
Ah, mas aí...
Nossa, se o primeiro é o melhor...
Não consegui, eu tentei. Aí o Edu acabou indo no cinema sozinho e também se decepcionou.
É, o 4, ele tem algumas ideias muito interessantes, mas mal executadas, assim. É, infelizmente.
Eu achei o final muito corrido, assim. Porque eles demoraram tanto pra explicar o novo universo, vamos dizer assim, a Matrix rebootada lá, que quando entrou no assunto de fato, faltava meia hora pro filme acabar.
É,
ficou uma correria danada, Neo correndo pra um lado, Trinity correndo pro outro, o outro cara correndo, umas lutas sem noção.
Eu não gosto do Patrick e Neo, como que é?
Neo Patrick e Harris.
Neo Patrick.
Você não gosta?
Não. Eu não gosto nesse. Não gosto nesse. Inclusive, ele faz papéis, quando ele faz papéis sérios, interessantes. Ele faz uma personagem no Garoto Exemplar que é bem construído.
É verdade.
Inclusive, Garoto Exemplar é um filme que eu revejo e eu acho ele brilhante.
É que eu achei que você não gostasse dele enquanto pessoa física. Mas...
Enquanto pessoa, né?
Num lugar de ódio. Não há isso. Mas tem muita coisa boa. Não, tem muita ideia boa, mas mal executada. É uma pena, assim, porque, puxa, podia ir pra tantos lugares, né? E a primeira vez que eu me peguei reclamando de Keanu Reeves, a primeira vez que eu assisti o filme, eu falei assim, cara, não, eu não gostei de você, você não tá legal aí, não.
Não tá legal.
Não tá legal.
Outro que eu não curti, e a galera, nossa, aclamou, não sei o que lá, foi o Morpheus novo. Nossa, eu odiei.
Mas você conhece o trabalho do ator?
Ele é de Pose, né? Pose, parece,
não,
né?
Não, ele é de Watchmen.
Ah, é o Watchmen.
E o cara é muito cheio de recursos, assim. E eu gosto dele, mas eu não gosto da forma... Eu não gosto da personagem. E o que falam, né? Pra dar sentido.
Pra justificar.
Tanto que eu passei ali, sei lá, os primeiros 10 minutos do filme, falando assim, o que está acontecendo? Você é muito burro, Abner. Você não tá entendendo nada como...
Eu também. Eu pensei, meu Deus, vem aí a nova Matrix. Eu não tô entendendo nada. E aí...
Aí eu olho pro lado, o meu irmão roncando. Eu falei, realmente. E o pior, cara, você vai na tela maior, né? Você vai no...
Não adiantou nada. Gastasse teu dinheiro com a melhor sala de cinema.
Mas tem que aprender, né? Tem que aprender. E você, você tem alguma coisa que você assistiu e gostou, Ceci?
Ai, Yellow Jackets, né? Que foi sua indicação. Yellow Jackets.
Jaquetinhas amarelas.
Bom. Muito legal. E a gente que é nostálgico de Lost, né? Nos pega num lugar de saudade.
Um lugar de nostalgia.
Cara, quem tá ouvindo isso, pegou, tá falando, mesmo. Cala a boca, pá.
E você sabe que agora na última viagem eu visitei o Museu Andes, né? Daquele acidente dos Andes com aquele time de rock e tal, que tem até o filme.
Sei.
Nossa, aí eu passeando pelo museu
que
só consegui...
Eles comem uma pessoa, né?
Eles começam a... Né? Não, aquele é do filme Vivos, né? Mas é meio que inspirado.
Mas eu acho que o nome do filme é Andes, né? Se não me engano.
É, tem
que
o
é
Vivos,
Andes,
que também é de acidente. Mas aí eu fui vendo as fotos, assim, no museu. E eu não conseguia não associar a Yellow Jackets, assim.
Filme. E Yellow Jackets é da HBO?
Não, é da Paramount. É da Paramount?
Assinei pra aproveitar e assisti Dexter esse domingo também, antes de cancelar a assinatura. Maratonei essa última de Dexter, New Blood. Sou suspeita, porque sou cadelinha de Dexter e viúva de Dexter.
Vem cá, você curtiu o que aconteceu?
Não. Não, eu gostei dos dois finais, na verdade. O final, o primeiro final da oitava temporada. O jeito que acabou, eu gostei também, que foi bem sinistro, assim. O jeito que ele lá sozinho e tal. E gostei desse fim também. Espero que não continue, porque esse menino aí que é filho dele não tem carisma nenhum pra mim.
É, sem carisma.
Não, total.
Eu assisti Rebelde, tá? Netflix,
nós acreditamos.
Trazendo aqui essa...
Eu não tenho dúvidas.
Não, nenhuma.
Então... Uns veem Yellow Jackets, outros veem Dexter. Eu tava vendo Rebelde mesmo, vi a primeira temporada. Gostei, tá? Não é ruim. Esperava bem pior, tipo, eu fui pro farofão. Vou chegar aqui nessa farofa. Mas curti a temporada, achei legal. Estou ciente e vou continuar. Segunda temporada.
E sábado assisti o Golpista do Tinder. Vocês assistiram?
Ah, e assisti também. Assisti.
Nossa, que raiva.
Assisti.
Muita raiva.
Nossa, Cecília. Eu ficava, meu Deus, as coisas iam escalonando assim. E eu não acredito! Eu terminei.
Muito, fiquei pé da vida com esse fim, mas tudo bem.
É, não vamos contar pra Abner que ele vai assistir ainda, né?
Não,
Abner,
eu não
o
sei
nosso
se eu
golpista
vou.
Do Tinder.
Eu sei que é da mesma diretora do Não Mexa com os Meus Gatos, que eu já tinha indicado pra vocês assistirem.
É verdade.
Que é fantástico. É.
Não quero ver, porque mata
gatos.
Mas não
mostra,
não,
né?
Tem.
Não tem isso.
Não tem.
Parece que não,
não
tem.
Tem. E a questão não é essa. A questão não é essa.
Ah, eu sei. Eu sei. Que maltratou animais, né? Luísa Mel...
Aí fui hipócrita também, falei que ia largar a mão de Emily in Paris, mas maratonei enquanto eu tava com Covid a segunda temporada. Foi exatamente igual a primeira, assim. Todo mundo fala, ai, mas que fútil, ninguém usa aquelas roupas. Gente, mas é proposital, né? As roupas são propositais, tudo aquilo é pra ser exagerado.
Ai,
é gostoso de ver, na verdade, Emily in Paris, né?
Não vi ainda, mas tá anotado.
Maratonei assim numa tarde.
Eu não vou assistir, então.
E a segunda temporada de Love Life também, eu adorei. Você terminou a primeira?
Não vi, foi, terminei a primeira. É, foi o que eu te falei, tava super mal engatilhada e tal, porque, tipo, tava muito me identificando com a vida dela, as coisas dando errado, ela pega um boy, depois pega outro boy, eu tava muito nessa vibe, e aí tava me dando gatilho, tava começando a ficar com raiva dela, começando a ficar com raiva dos boys,
da
começando
vida.
A ficar com raiva de mim, da vida, aí no final foi bonitinho, gostei,
não,
curti
a segunda
muito o final.
É legal,
me deu, esperançazinha, assim,
E sabe um filme que eu assisti, que eu não tinha assistido ainda, que eu adorei? Yesterday. Não foi nem por causa do BBB. Eu assisti no finalzinho do ano passado. Adorei!
É legal, adorei. É legal. Eu acho muito
não
legal.
Não sou fã de Beatles, né? Como já falei aqui, mas...
Sim, como já sabemos.
Gostei da história. E um outro filme que eu assisti, acho que só assisti esses dois. Foi Encanto, né? Esse da Disney, aquele que eu odiei.
Encanto, sem noção.
Ai, filme chato. Meu Deus, que chatice.
Tô contigo, Ceci.
Meu Deus,
Ceci.
Também
nossa, não curti.
É, eu sou o cara que curtiu bastante.
Defende, assim, então. Tipo, defende aí.
Defende. Cara, não, primeiro eu preciso saber por que vocês não gostaram.
Eu achei chato. É uma história que não,
vindo nessa
não
vibe
pegou,
ultimamente.
Assim, não sei.
É, eu acho que tem isso que eu ouvi algumas pessoas falando, é porque foge um pouco da estrutura do que eles já vinham fazendo, né? É, a protagonista, ela não causa uma comoção num grande número de pessoas, assim, entendeu? Então eu acho que só quem foi essa pessoa numa família que não estava evidenciada. Então eu acho que trabalha algumas questões familiares que vai pegar algumas pessoas e outras não, por não terem vivido algumas questões.
É como
entendeu?
Assim, ah, o problema dela não é tão sério, assim.
Grave. Mas... Não tem um conflito, né? Tipo,
é, mas eu acho que... E pra mim, você pegou... Na questão da responsabilização de um adolescente pela família, pelo todo.
Sim.
É o quanto que você é responsável por um todo sem necessariamente você saber disso. E ao te cobrarem, como um adulto, entendeu? E também uma coisa interessante que eu acho no Encanto é a comparação que se faz entre familiares, entre os primos, sim, entre os irmãos. Isso pra mim, assim, é ridículo, né? Pelo fato de que...
Tocou no lugar, né?
É, então, assim, por isso que eu acho que é uma percepção de que... Eu vi outras pessoas também falando que não curtiram muito. É, por exemplo, com os meus estudantes, né? Pra quem eu dou aula. Justamente, pega naqueles que eu sei que tem uma história ali, um contexto de serem já esses que tem que dar conta de algumas coisas. Responsabilização já logo precoce. E tal, e nos outros, tipo assim, ah, não gostei, porque ela não tem dom. Mas não era essa questão.
É, exato. A Disney nunca é o filme pelo filme, a história pela história. Sempre tem alguma coisa,
sim,
né?
Tem, e eu acho muito rico.
O que me irritou foram as músicas. Eu não curti as músicas.
É, eu também
achei
não...
muito legal.
Não gostei, assim. Eu tenho um problema com o Lin-Manuel Miranda, né? Serei cancelada agora. Mas, assim, eu não gosto muito das coisas dele.
Mas não é dele, né? Ele só assina...
As músicas são dele, né? Então, assim, eu acho que as músicas... Não sei, não curti. Não foi minha vibe. Pode ser que eu veja de novo que nem Luca e dê uma segunda chance.
É, Luca ainda
depois...
não
é, Luca, eu gostei de primeira.
Tô guardando, curti.
Luca, eu acho que você vai gostar muito mais de Luca, Abner, do que de Encanto. Né? Eu acho que você, inclusive, tá encantado com o Encanto, porque...
Ok, Lu, deu os trocadilhos. Eu acho que a cota já bateu
foi,
aí,
já.
Viu?
Só deixa pra mês que vem.
Eu estou desencantado.
Eu desencantei do filme total.
É,
eu
fui...
E outra que vocês não gostaram, que eu falei pra vocês verem e que vocês não curtiram, foi Coda, né? No Ritmo do Coração. Vocês
eu não cheguei a ver. Eu também não vi.
Ah, vocês não viram?
Tá confundindo a gente com outra pessoa.
É, a gente tá falando em outros grupos por aí, com outras pessoas.
Você viu sim. É,
não.
Sim, da família que é...
Sim, eu tô confundindo aquele que você falou que era do coreano, da música, da caixa.
Ai, esse eu odiei, Abner.
Não, putz,
esse
não gostei
da caixa...
também do Coda.
Nossa,
não,
velho,
gostei.
Muito ruim,
da caixa
velho.
Eu não vi.
Por que você não gostou? O moleque canta bem pra cacete.
Eu nem cheguei a ver ele cantando, Abner, achei chato.
Ah, então você não assistiu o filme. O filme
assisti,
é só ele cantando?
Não.
Se você pulou
o
ele cantando,
ele
você pulou.
No carro. Será que eu vi o filme errado?
Você viu? É impossível, ele canta...
Gente, o começo é ele dirigindo um carro... Não é esse filme? Nossa, eu vou ter que entrar de novo na minha telecine pra eu ver o que foi que eu botei lá. Mas eu vou tirar uma foto. Mas eu tenho
viu
certeza
as
que foi.
Brasileirinhas 5. Falou, nossa, parece que tem algo errado aqui.
Reviu tudo de Larissa Manoela, toda a filmografia.
Reviu toda a filmografia dessa.
Luli, inclusive, assisti a Netflix.
Lula.
Luli. L-U-L-I. L-U-L-L. Com Larissa Manoela. Muito bom, recomendo. E vejam também a novela das 6, tá?
Eu tô gostando dela na novelinha e tô gostando da novelinha também. Bem boa essa novela. É que assim, eu também não posso comparar, porque eu nunca vi nada com ela, além da novela, né?
O Luli é um filme bem legalzinho, assim, Sessão da Tarde e tal. Ela... Tá ligado o Zoe's Extraordinário Playlist? A playlist da Zoe.
Ah, tá. Uhum.
É, ela sofre um negócio parecido com aquele, só que em vez de ela escutar as músicas, ela escuta os pensamentos das pessoas e tal. Só que ela é bem beatzinha no começo do filme. Ela tenta melhorar, porque ela sabe o que a galera tá pensando dela, enfim... bem legalzinho, bonzinho, recomendo. Tem aquele menino também, Sérgio Malheiros, que é o melhor amigo dela no filme. Bem legal, vale a pena. Tá na Netflix. Tô apontando pra cá porque a televisão tá aqui.
E como é que chama o Coda mesmo? O ouvinte, caso
no
ele se interesse.
No Ritmo do Coração.
No Ritmo do Coração. Eu não gostei, a menina gostou.
Eu super recomendo. É um filme leve e um filme muito... Assim, não é um filme extraordinário, né? Não é,
na verdade, não é que eu não gostei. É que eu fui esperando mais, acho.
Talvez seja isso. Pra mim, a trilha sonora dele é muito legal, principalmente porque tem um clássico da Joni Mitchell e eu vou ser sempre maluco nela. Então, acho que tem gente que não sabe até, né, quem é essa cantora. Mas, enfim, eu tenho uma coisa, tem uma cena especial, assim, pra mim, que é aquela em que ela canta pro pai. Aquilo me quebrou de uma forma, né? Então, tava ali destroçado já por conta... Eu acho muito bonito, assim. E, novamente, eu assisti no mesmo dia de Encanto, né? Então, são filmes... inclusive, é isso que eu ia falar. Esses dois filmes, eles não têm antagonistas. Eles não têm um vilão, eles não têm alguém...
Os conflitos são com eles mesmo, né?
E é familiar. Os dois, pra mim, tem tudo isso, assim. Por isso que eu acho que eu... Os dois meio que complementaram porque eu assisti no mesmo dia. Então, e uma outra coisa nesse filme é a relação dos pais dela. Principalmente em trazer pro cinema a questão, assim, de adultos que transam e que são pais e que estão com uma vida sexual ativa.
Esse é o Coda, né?
Esse é o Coda.
Ah, tá.
No Encanto não acerta.
Fiquei
Disney.
Um pouco assustada. Né? Assim, né? Tá. Vai, continua.
E não, eu acho isso muito legal, assim, é uma forma bonita de falar sobre o assunto sem cair nos clichês, entendeu? A novela das nove tá falando sobre isso, né, Cecília? Com a personagem da Marieta Severo, né? De alguma forma tocando
nesses questão da idade.
Temas.
Na verdade, essa novela, em questão de idade, assim, ela é muito feliz, assim, nos diálogos. Tem o lance
papel da Beltrão, né?
Beltrão,
né? Muito legal, muito, muito legal. Então, eu tô nesse lugar no cinema, de maturidade.
Aliás, entendi. A gente pode jogar pro ouvinte também qual expressão ou palavra que ele acha que vai ser a de 2022.
Pois é. 2022. A detestável, né? A detestável.
Isso.
Quais eram as anteriores, né? Tinha uma coisa de palavra.
Reciprocidade.
Essa foi o quê? 2009?
É que tem aquelas que a galera inventa que depois entra em Oxford, né? Que daí, tipo, a selfie. Selfie era um negócio que não existia. Aí depois entra no dicionário de Oxford. Blá, blá, blá.
Tem o post-truth, né? Que é o pós-verdade,
sim,
né? Eu tive que traduzir porque você não conseguiu.
Não, não, ainda bem que você traduziu pra mim.
Obrigado,
Mas já tiveram, que nem o lance de se reinventar, novo normal, todas essas paradas aí de 2020/21, né? Além do tóxico, da positividade, tananã.
Quando você clica em palavra do ano 2022, aí ele coloca a palavra do ano escolhida por brasileiros, é esperança.
Ai, baboseira, não.
Lula! Depois... Olá, uma...
aí depois eles Lula. Colocam aqui vacina. Ai, nossa, parece aquele começo daquela menina. Reciprocidade. Reciprocidade. Isso eu sou imitando Fernanda Montenegro, se vocês entenderam.
Cara, eu não gosto desse comercial, meu Deus.
A gente já falou dessa menina aqui, né? O que a gente acha
falamos.
Dessa garotinha. Falamos.
Mal, né?
Eu e Cecília, a gente falou.
Ela ficou numa desindicação aí. Na verdade, a gente inclusive, generalizou
crianças
TikTokers.
Esse episódio que vocês falam que vocês odeiam criança.
Por isso que não gostamos de filmes da Disney, né?
Brincadeira.
E lugares que vocês foram, assim, algum bar, restaurante.
Boa, Ceci. Boa.
Um café.
Nossa, a cara de abre, tipo, não sai de casa.
Tem a varanda aqui de casa. Eu falei pra vocês, eu não viajei,
Olha, esse mês de janeiro eu aproveitei pra conhecer uns cafés aqui do Recife. Antes do Covid, né? Se bem que esse domingo agora
como
eu fui
assim,
pra um
antes
café.
Do Covid, 2019?
antes da pandemia, antes do meu Covid pessoal, do meu lugar de Covid, né? E assim, eu tô aproveitando pra conhecer esses cafés, assim, sempre que posso. Um lugar bem legal que eu fui essa semana, inclusive indico para vocês, jovens recifenses que estão ouvindo esse podcast, é o Cinema da Fundação do Porto Digital. Tá rolando uns filmes lá todo domingo ao valor de R$5. E é bem legal. Essa semana tava passando... foram três sessões. Estavam três filmes, né, no caso, em cartaz. Tava passando O Labirinto do Fauno. Tava passando Eduardo e Mônica. E tava passando... qual foi o terceiro, meu Deus? Enfim, não lembro qual foi o terceiro. Mas se você tiver sem grana, quiser ver um filme atual ou um filme antigo, né, também, mas tipo Eduardo e Mônica, que tá aí no cinema em cartaz, por R$5, no cinema legal, com acústica muito boa, o som, as cadeiras confortáveis, porque quando as meninas me chamaram, eu achei que ia ser um cinema de lona, com um lençol aqui, umas cadeiras brancas e tal. Mas assim, é bem legal o cinema de verdade, então vou aproveitar o valor aí pra conhecer filmes novos, filmes também que não tão, tão divulgados, né? Mas como é que chama?
Alternativo.
Mainstream?
Alternativo, mainstream. Mainstream é quando é alternativo, né?
Não.
Então, ao contrário. Indie, alternativo.
Indie, alternativo, enfim. Pra assistir esses filmes lá também vale muito a pena. E aí foi o que eu fiz, assim, eu aproveitei. Eu realmente, assim, da faculdade, né, que eu não tô dando aula por enquanto, também não sei se vou continuar, mas depois eu falo pra vocês. Eu tirei férias total, não liguei o computador, ficava aqui vendo coisa na televisão, totalmente vegetando, 100%.
É que seu trabalho é em cima disso, né, de planilhas, de computador.
Isso, é. Então, assim, quando eu saía, eu não queria ver nada na minha frente. Então eu ficava aqui... Ah, uma coisa bastante... legal que eu descobri, estou casimirizada, agora. Então, assim, minhas séries estão atrasadas, as coisas estão tudo atrasadas, porque agora eu descobri Casimiro, então eu tô super...
Você já viu da lancheira?
Assistindo. Não, eu tô... Cessa, eu tô viciada nesses vídeos dele abrindo a lancheira, dele reagindo às lancheiras.
E tem que ver das casas também, que das mansões.
Os que eu tô vendo agora, que eu tô vendo por playlist, né? Eu tô vendo os do Shark Tank, que são muito bons.
É que você é organizada, né?
Não, e também porque eu assisti o Shark Tank antes, né? Eu gostava de Shark Tank. Então agora eu vejo ele reagindo da mesma forma que eu ia reagir. Então, assim, pra mim é maravilhoso. E reagindo às lancheiras.
Não, lancheira é muito bom.
É isso que eu faço quando eu saio do trabalho aqui.
Aí saindo das lancheiras, sempre... vai pras mansões.
Aí vou pras mansões. Eu vi ele reagindo à casa de Camila de Lucas. É muito bom esse também. Abner, infelizmente você perdeu aqui uma companheira.
Pois é.
Estou casimirizada.
Mas pode ser que em algum momento me pegue, mas eu acho que não vai.
É porque, assim, eu acho que eu tava vendo os vídeos errados mesmo, assim. Ah, os primeiros que eu assisti.
Ah, tipo... tem um manual pra gostar.
Não, é porque ele fala também muito de futebol.
Que não tem. Mas.
Né, eu li um artigo sobre ele, né? Uma espécie de perfil, assim, falando sobre os números e como que ele é importante. E tal. Achei incrível, cara. Puta, parabéns, meu. Incrível, mas eu sou aquela porcentagem de que não é pra mim.
E vocês descobriram alguém, assim, tipo, Lu descobriu o Casimiro? Eu parei de seguir algumas influencers que eu seguia já há muitos anos e eu cansei porque virou só ostentação. E muito Gucci,
mesmo
Prada, Jusão, cansei. É só ostentação. Jusão era ex-namorada não salvo, sabe?
Sim. Eu conheço Jusão, eu sigo ela no Twitter.
Ah, é porque o meu duplex
Não. Eu acho que essa galera tem hora que elas meio se perdem assim, no personagem, né? Porque, tipo, Jusão mesmo era aquela menina do interior que não sei o quê.
Não, agora não é só Prada, nada, Gucci, repente... aquela outra que começa com B lá, que todo mundo Balenciaga. Por exemplo, o Vitor Oliveira é um cara que também só usa marca, mas ele é simples. Ele é uma outra vibe, assim, sabe? Ele mostra o look dele e tal. E ele fala assim, não, isso aqui foi caro, isso aqui custa caro, sabe? Elas não, é uma coisa mais...
É meio fora da realidade, tipo, eu acho que...
Não tava pra mim mais, assim, eu falava, não tá me influenciando em absolutamente nada.
Não tá me influenciando, tá me fazendo raiva. Tulin,
parei também, que eu gostava muito da Carol, larguei mão também, porque só virou ostentação.
Tulin, eu acho que eu larguei na época certa, vi, se foi na época quando ela começou com essas biscoitagens, assim, de comprar sapato. Que ela endoidou com o negócio do sapato. Tudo que ela queria era sapato. Aí
blogueira já era de moda antes, beleza, né? O de viagem e tal. Mas aí a blogueira que ficou rica, e aí
se perderam o personagem.
Que não tem um nicho, sabe? Mas o nicho virou ostentação por ostentação.
Qualquer
então,
coisa.
Então, ao invés de seguir, eu dei uns unfollows aí que eu não tava me... assim...
Amei. Arrasou. E você, Abner? Deixou de seguir alguém,
ou
tirando eu?
Ou descobriu alguém legal?
Não. Na verdade, assim, de... Ah, eu vou ser chatão, assim. Tem uma escritora, ela é... Deixa eu tentar só lembrar a origem dela. Mas eu acho que ela é belga, ou se... Enfim, eu sei que é ali.
Nossa.
E ela tem um livro chamado Sede, e que eu achei bem interessante, desde do Evangelho Segundo Jesus Cristo, do Saramago, que eu não li algo utilizando Jesus de maneira tão herética, de maneira blasfêmica não existe, né? Blasfema, mas assim, com muita... dialogando com esse tempo, sabe, assim, com a gente. E tem uma passagem que ele fala do humor, aquela passagem, todo mundo acho que sabe, né, que ele transforma água em vinho, e ele tem uma discussão com o pai, com Deus, assim, uma reflexão muito bem humorado. Então, assim, lógico que não vai agradar todo mundo.
Mas fica aí a indicação, né?
Imagina. Fica a indicação pra quem não tem esses porque é literatura, cara. Literatura pode, mano. Deus não vai, mano. Sério. Deus não me deu procuração, mas eu acho que ele ri disso, sabe? Assim, não é uma coisa que, sei lá, pegaram o nome de Deus ou Jesus e tão rápido. Não é, sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer, né?
Sim, entendo. É uma licença poética.
É, e eu acho bem interessante, assim. Então, humor e drama na medida certa, assim, mostra o sofrimento de Jesus e os questionamentos dele a respeito da própria humanidade. Enfim, eu então, se eu descobrir alguém, eu descobri essa altura que eu sequer vou saber falar o nome, é Amélie alguma coisa, né? Não tem
Amelinha.
O belga como uma das minhas... A Dona Amélia que
Amélie
fez.
Amélie Polan, tá.
Eu já sou mais da idade da Amelinha mesmo. Vocês sabem, acho que nosso ouvinte não vai saber quem é a Amelinha.
Eu sei quem é a Amelinha, porque ela... Era
foi que Deus que fez o
Luciana.
Céu.
Peraí.
Gente, a Melinha.
Eu sei quem é a Melinha, meu pai gostava.
Nunca ouvi essa música, foi Deus que fez o céu.
Não, quem canta a cantiga por Luciana é Vinha.
A Melinha, gente. A velha, falou.
Sim, eu sei, gente, quem é a Melinha, uma do cabelo
cacheado. E ela usava
cacheado.
Umas pulseiras que eu achava lindo, assim, uns braceletes.
Isso.
Todo na pedra, assim, não sei.
Ela tá viva ainda? Deixa eu ver aqui.
Não, acabei com
tá
o negócio
viva,
do
ar. Tá viva, 31 anos.
Tudo bem.
Eu tô vendo aqui fotos de Amélie.
É
imagens.
Ela tinha uns dentinhos assim separados.
Nossa, ela ficou bem estragada, né, véi?
Ei.
Não, mas é por procedimento estético.
Nossa, quero ver depois a cara.
Por mim,
tamo
a gente encerra.
De gravação?
Deixa eu ver. 1:20. Acho que tá bom já, né?
Será, gente?
Não sei. Depois tirando...
Tá. É que cês...
Vai dar mais ou menos
aí depois tira, tem
15
minutos. Tem 15 minutos.
Eu acho que tem uns 50 minutos
acho
de podcast.
Que não.
Eu duvido.
A gente falou muita bosta.
Tem, gente. Mas 40. Essas bostas são as engraçadas.
Aí, aí depois vai passar pela censura
não,
da
hoje
C.
Hoje pode tirar,
né?
Qualquer
então,
coisa.
Tem...
Bunda! Olha, chega. Ai, gente, eu poderia tirar
que minha
essa
mãe
parte.
É ouvinte hard, né?
Cara,
porque
que loucura.
Ficou muito sem contexto, muito sem contexto.
Ficou a bravanelização, né? Assim.
Foi, nossa.
Gente,
muito
deixa
tóxico.
Eu perguntar, nós começamos a odiar Jade, é isso?
Sim, total.
Cara, aquele lance... dela segurando o colar.
Ela tá muito... Ela tá
ela
batendo
é
personagem.
Jeito. Eu fico imaginando
batendo
o jeito que
ruim.
Ela trata os empregados dela, as pessoas que trabalham pra ela. Eu acho que ela deve ser uma pessoa horrorosa, eu acho. Aí como a gente tava falando antes da Lu entrar, né, Lina, falando de BBB, né, se quiser pôr depois faltar tempo e falar a gente falando de BBB, vai estar na... aliás, estamos gravando o dia que Maria foi expulsa.
Verdade.
Pra situar no tempo.
Foi uma decepção. Infelizmente. Muito falsa.
Eu acho que ela travou, Cecília.
E ontem,
acho que ela travou.
Eu acho que foi comportamento não, de manada ontem, mesmo, sabe?
Ela falou um negócio, que eu fiquei assistindo depois, que acabou. Ela falou assim, a gente massacrando a Natália, a gente tá fortalecendo ela. A gente tem que começar a parar. Tipo, vamos ficar amigas dela, senão vai sobrar pra gente. Ela falou mas
não, pô.
Isso, ela falou, eita, foi bem clara. Esse massacre não é bom pra gente.
E eu ouço um podcast que é o Big Big Brasil. São três viados falando sobre BBB, né? O episódio sai 3 vezes na semana. E ontem, o episódio de ontem, segunda-feira, foi com os ADMs de Lina. E aí, campeã, não sei o quê, Lina campeã e tal, barará.
Poderia
quando foi hoje,
sido,
pô, que
né?
Saiu uma edição extra poderia hoje. Saiu hoje uma edição extra, ele falando, caramba, Lina, aí tu quebra a gente,
tinha
né?
Me decepcionado, porém ele
fica
foi
difícil
o único
defender.
A conversar com a Natália ontem, depois foi.
Abraçou, né?
Ele tem flashes, né? Ele tem flashes de lucidez, assim.
Ele tem chance.
Eu acho que não é nem de Abravanel, acho que se ele separar de Scooby.
Também ele não sabe o que que ele
eu
tá
acho
fazendo.
Que Scooby
um
que puxa ele pra
bom,
baixo.
Falando assim, que a Luana não podia deixar o Scooby nem atravessar a rua sozinha, que era capaz de ele pegar um negócio no chão e enfiar na boca, assim, e até ter que tirar o negócio de dentro da boca.
Scooby era a quarta criança, pô.
Não, mas
você
sabe
criança.
Que... Não, mas eu vou fazer aqui uma crítica. Eu acho, Cê, que esse tipo de personalidade é uma das que mais me irritam.
Tá.
Que é esse descompromisso com a vida. Vamos que é esse
curtir.
Lance eu não levo a sério. Eu sou assim, eu sou um meninão.
Como é que
isso
cuida de três
de
crianças,
forma.
Gente?
Porque...
Mas
não,
você acha que ele faz
assim,
tipo...
E outra coisa, faz tipo... Mesma coisa que, óbvio, de longe, né? É o mesmo mal que está sob Neymar, que é um cara já crescido, é um cara já maduro, mas que tem todo ali uma enturragem fazendo com que um cara... Não, é isso mesmo. E esse cara, esses caras... Por exemplo, a mãe dele fazendo um depoimento de que quando ele era menino, ele deu... Cara, foda-se! Sabe por quê? Um cara adulto... Gente, foda-se. Eu vou falar. Um cara adulto ser reconhecido por uma singeleza na infância, por mais que tenha sido jogo, a mãe lembrar disso,
não,
assim, mas
né?
Desculpa.
E hoje
não,
ele falou
não,
que ele só
não,
não,
não
desiste.
Não faz sentido.
Porque ele quer
não
passar
faz
o
sentido.
Carnaval fora. Mas seria... É um desrespeito com a produção do programa.
Não. Eu não gosto
eu
desse
acho
tipo
que
na
ele é meio
vida,
que a Manu Gavassi
assim. Toda vez
um
que aparece...
Assim, também. De... Ah, não tô nem aí... Eu lembro um pouco dela. Sim,
mas ela era
ela
inteligente,
falar, né?
Porque tinha um jogo rolando.
Porque,
sabe
tinha,
falar.
Tinha uma diferença, eu acho, né? Porque, assim, primeiro que era a primeira edição com famosos, né? Então ela meio que tava nessa postura de...
Blazer, total
blazer.
Blazer. Não quero me comprometer. Mas, gente, essa altura do campeonato... Mas, assim, ela chegou uma hora que ela... Pô, bicho, eu preciso realmente me comprometer aqui. E foi quando ela começou a desenvolver e a realmente jogar. Beleza, que no começo era engraçado, quando ela tirava onda com a cara de Thiago Life, né, e tal. Fazia aqueles negócios no jogo da discórdia. Mas Scooby, você vê que não é um negócio pensado assim. O cara, por isso que eu coloquei entre aspas, porque o cara chegar no confessionário e dizer, eu posso votar em mim?
Não.
O cara desse não tem a mínima noção do que tá
acontecendo,
mas
gente, vocês já assistiram mais edições igual a mim. Já aconteceu antes. Já aconteceu antes. É que a gente deixa passar porque ele tem essa personalidade. E isso me irrita, porque tá todo mundo meio que passando um paninho. E esse cara possivelmente vai chegar ali entre, sei lá, entre os
ganhar
8,
ele não ganha, mas
7.
Ele vai ficar nessa até o final sem merecer,
não,
né?
Não, claro que não. Agora, já que a gente tá datando essa edição, ontem eu me vi pensando no seguinte. Aquela galera que deixa passar esse linchamento, tô usando aspas aqui, da Natália durante aquela dinâmica, por mais que seja jogo, tem um lance ali, um fator humano que, cara, não
de
vale o prêmio. Não
mesmo,
vale o prêmio.
Mesmo.
E pra mim me pegou assim, você vende a sua alma, óbvio, você vende a sua alma, você tá no Big Brother, você já vendeu sua alma pra uma empresa, isso é fato. Mas eu fico pensando que isso é reproduzido diariamente nas nossas relações. E, cara, sim, quanta gente não deixa passar esse de injustiça, mas é muito, cara, e assim, eu não vou pagar de bom moço, porque eu não sou esse cara, né, por isso, mas assim, eu tenho tentado exercitar esse lance de, meu, você tem que falar falar. Você precisa se posicionar. Se você viu que tá errado, você fala. Porque não tem outra chance, entendeu? E principalmente porque eu tô num ambiente da educação e que tem conflito, você tem que mediar. Todo dia tem uma questão de conflito e que você tem que ensinar um estudante e mesmo professores a lidar com aquelas situações. E, cara, hoje aconteceu um fato com uma turma que eu tava. Uma ou duas pessoas se posicionam, a galera espera a coisa sedimentar, não se posiciona, e depois me procuraram enquanto coordenador pra falar: olha, o que aconteceu? Veja bem, eu não concordo, não sei o que. Ela falou: é sim, gente, mas e aí, vocês não falam? Vocês tiveram a chance? Não, mas a gente tá falando agora, porque na hora não, a gente sabe, porque se indispor com tal pessoa, não sei o que lá. Então você vê assim, e tá no embrião da coisa, sabe? São adolescentes, cara. E os caras já têm essa dinâmica de tudo bem, adolescente, né? Mas assim, de não falar, de ah, porque fulano ele é mais reconhecido, então ele, né, tem um bom trânsito com a galera, eu não vou me indispor porque eu sei que vão me perseguir. Cara, sei
não,
lá,
tá,
eu sei que eu tô viajando
muito. Porque a mesma coisa,
muito,
essa coisa de feedback de empresa,
não, faz,
né,
sentido.
Fala assim, ah, aconteceu isso. Pô, mas por que que na hora que eu fiz ou não fiz, não vieram me falar? Espera o dia da reunião, espera o dia do feedback. E lá no programa todo mundo quer falar no ao vivo, quer aparecer no ao vivo. Mas também tem isso, né? Essa galera é muito, muito fraca.
Nossa, muito. Assim,
é um elenco
mim,
fraco. É
esse elenco, nossa, eu nunca
vi. Ah, não, já
vi,
teve,
assim.
Piores.
De todos os elencos, e olha.
O 17. Aqui, o 17, Deus, aquela coisa.
17 e 18.
Mais de uma galera que não, fugia 19. Tanto assim, minha gente.
17 e
19 foi da 19, mina racista,
o 19,
lá, 19, outro, teve a amiga que foi expulsa.
Que ganhou.
Que só ganhou porque foi expulsa numa coisa que não deveria ter sido. Quer dizer, isso é agressão, mas enfim. Eu ia falar uma parada e mais uma, né? E esqueci. Ainda bem que esqueci.
Mas a galera é fraca e aproveitou aquele momento pra massacrar a menina. E são burros, porque aconteceu isso no ano passado, né? São muito burros.
E eu acho engraçado, sim, que fazem coach, tem equipe. Como assim eles não foram briefados disso? E o mais louco é assim, pra mim é super inteligente você não ir com o todo. Na minha vida, assim, você, sim, vê. Inclusive pra exercitar a sua mente, do tipo assim, a galera tá falando X e tá muito. Você fala assim, cara, isso tem um. Não, e se eu pensar diferente? E se for o contrário, será que faz sentido? Não sei, né? Enfim. Mas eu queria. Você falou da decepção da Lina, eu me decepciono.
Nossa,
com
também.
Jesse.
Sim. Chata, chorona. Maria vai.
Olha,
com as outras.
Enquanto a gente
Vini,
se decepciona,
né,
com Jesse.
Vini e Maria vai com as outras também, total.
O que é seu tá guardado, Vini, amigão. O que é seu tá guardado.
E a gente tá heterotopizado, né? Porque
entregou,
o heterotop.
Ontem,
não sei ainda,
ele entregou
não sei
o que
ainda.
Todo mundo queria, né?
Entregou. Não, pelo menos assim. A menina Larissa, nossa, joga fora, mas heterotop.
E esse cara, ele tem uma arma que na vida eu gostaria de ter. Que é aquele cara que abre um sorriso quando tá sendo humilhado ou confrontado e ele te quebra porque você fala assim, que merda, esse cara está rindo. E não é o riso de deboche. É o riso de tipo assim, foda-se.
Assim como Arthur sensualizando no balde, né?
Pô, e fazendo cena, né? Um cara. Gente, esse cara e essa mina.
Arthur,
Deus,
é VTZero demais quando ele para casal sozinho e fica pensando.
Falamos mal de Mayra Cardi antes de ser modinha.
Esse verdade. Podcast. Verdade. Já tava desindicada.
E como todo mundo tá dizendo, assim, Mayra Cardi perdoou. Quem somos nós para julgar o pãozinho
pra
infiel,
não perdoar.
Né?
Mas olha, exatamente. É o reflexo do machismo estrutural que todo mundo fala, vocês sabem bem. Se fosse qualquer mulher ali, já tinha sido muito,
sim,
execrado.
Claro, né? Gente. Claro, com certeza. Até
um bonzinho.
Eu sempre tive meio enojinho pra esse cara. O cara que comeu todas, sabe? O cara que é infiel e todo mundo sabe. Isso é.
Não, e comeu todas com aquela aquela fala mansinha dele, né? Que ele fala assim, não sei o quê.
Ele sempre tem argumento, por isso que ele convence também, né? Ele sempre tem um argumento.
Ele chega lá pra Mayra, traz aqui, ó,
agora,
livros de argumentos.
Tem um participante que é o cara, é como se fosse o cara que é convidado pra uma festa fantasia e ele acredita que tem que ser fantasiado. E só ele está com a fantasia, que é o Thiago Abravanel.
Nossa!
Ele entrou errado no rolê. Não era esse rolê. Sabe aquela nossa história, Cecília, de que o carro para e você desce, a gente viaja? Possivelmente falou assim, cara, tem um rolê, entra
ele
aqui,
vamos
fazer um negócio.
Ele disse que ele pediu, né, pra entrar.
Eu acho que falaram assim, ó, você vai ser Masked Singer. É. Chegou na Globo e falou, foi pra outra porta. Sabe assim?
Aí deu de cara com o Big Brother.
Ele foi brifado de uma maneira e ele entrou por outra porta. Chegou na outra porta e falou, ei... É outro programa, eu vou mesmo.
Não,
eu acho que me colocaram
chato,
aqui por algum motivo.
Chato. Monge
nossa,
da
chato,
Jequiti.
Nossa,
na
vida.
E aquela cantoria. E falando mal da família ainda, né? Ainda falou mal da família.
Não,
coisa feia.
E sem contar que
coisa
ele.
Muito feia.
Não
eu
fala, não fala. Eu acho muito deselegante. Seja, fosse qualquer participante, famoso, não famoso, cara, família, não... Você pode contar a sua história e tal, mas falar mal?
Ficou feio.
Porra, véi!
Não, e ele é muito descolado da realidade, assim. E outra...
Rico, né, Luciana? Chama-se Rico.
É. Rico. Essa história dele chupar dedo, a minha vontade é de entrar na televisão.
Eu acho que é VT.
Dar um murro na cara dele. Cada
é
vez
VT,
que eu vejo
né?
cena...
Aliás, tudo que
não,
ele
é
faz,
VT,
eu
Cecília,
acho
não
que
tem
é
outra. Um cara de 34 anos, Cecília, que ninguém nunca chegou pra ele e disse, para de chupar esse dedo, pelo amor de Deus.
Deu
não,
um tapa na boca,
igual
né?
Igual o tapa que o Scooby falou que deu
não
no,
tem, não
no
tem.
Moleque dele fazer no, na Bravanel.
No moleque dele.
Nossa, gente, aqui é de uma violência. Não, eu não vou nem repetir.
Não, e ele, não é. E ele que é o good vibes, né? Vale ressaltar.
Aí eu já penso assim, falo assim, meu, pra tirar o Scooby do sério, será que esse moleque não mereceu os tapetes?
Não. Filho de Luana. E eu, falando em Luana, melhor participante de fora.
Eu cansei
porque
dela.
Não deitou
não,
pra Globo.
Isso ela fala
não
assim,
deitou.
Mas é mentira.
Não deitou. Não
é deitou. Que ela expõe os filhos 24 horas. Mas é birra, né? Birra com a Globo. É.
Não deitou. Birra. Não,
não
deitou.
Deitou.
Não deitou. Não deitou.
Estrupícios. Sim. Tá ligado esse vídeo, né? Que ela chama ele, os meninos de
mentira.
Estrupícios. É, quando eu.
A Cruella DeVil, né? Cruella DeVil.
É, ela tá aqui fazendo stories e olhando aqui as crianças. Aí ela para
essa
aqui e
é
fala,
que eu parei de seguir, também, eu fiquei bem
e aí volta aqui
dela.
E falou,
não.
Nossa, eu tô super seguindo agora. Tem ó, já que a gente tava falando de coisas que a gente descobriu, tem aquela menina.
A gravação
que...
foi pra casa do caralho, vocês perceberam, né? Foda-se.
Vamos encerrar então.
Você vai
então.
Indicar uma coisa
gente.
Boa, você pode usar depois, o que é que você ia falar?
É.
Era o que eu ia falar, era daquela menina que faz as interpretações.
Ah, mas isso todo
tipo,
mundo
tá a televisão
já
aqui atrás e ela fica falando.
Ah, isso seria assim também. Acaba com qualquer
ela
coisa.
É
eu vou falar do cara do professor. Você já, ah, isso aí, em 1980
bem,
já tinha alguém
gente,
fazendo.
TikTok,
não,
gente, essa
não.
Essa coisa de 2019.
E eu que descobri aqueles vídeos que estão bombando agora, que são do Kawai, dos melodramas. Vocês já viram esses? Que...
Ah, que é o cara que beijou e tava beijando
o beijo
próprio pai.
Tava beijando o próprio... Coisa mais incrível.
Hoje. Adorei.
Gente,
adorei,
eu fiquei
adorei.
Desgraçada coisa. Da cabeça.
O meu, a minha cabeça fala assim, cara, eu queria ver os bastidores disso. Eles não podem estar falando sério. Alguém
é
roteirizou isso. Alguém achou,
sim.
Achou que devia gravar. Alguém achou que devia publicar.
Não,
e alguém viu
jovem.
Que não tinha nenhum mal nisso.
Várias
tem
pessoas.
Tem um, Luciano, aquele que eu te mandei, que os caras estão evangelizando a gay e começa um tiro...
Muito bom.
Nossa, eu vi aquele vídeo umas 5 vezes, porque eu
sim, sim, sim.
ia descobrindo uma coisa nova aqui.
Começou isso com a Kalima. Não, como é que é? Mas não sinto verdade, você acho você assim, incoerente, você está onde te convém, todos os seus jeitos, falas, posicionamentos, etc. Acho você uma falsa, extremamente sem educação, grossa com as pessoas, extremamente soberba. Lembra disso? Eu falei errado, mas eu sabia de cor.
Chocada
não, era
que
assim,
Cecília
como é que é?
Sabe o texto inteiro.
Não gosto
inteiro.
De você, não sinto verdade de você, acho você assim, incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, posicionamentos, etc. Acho você uma falsa, extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba. Eu fiz esse vídeo no TikTok com o Bolsonaro atrás, assim. Muito... Na época do BBB, da Kalima.
Eu não vou indicar mais ela nesse podcast, porque já vai ter sido passado do TikTok
sim,
em algum momento.
Sim, alguém
então...
já fez. Uma criança de 12 anos já começou.
Isso. Então, gente, você que chegou até
guerreiro.
Aqui.
Guerreiro.
Muito
guerreiro.
Obrigada.
E assim,
guerreiro.
Estamos de volta.
Guerreiros.
Aê.
Estamos de volta.
Aê.
Até quando não sei.
É um episódio único da terceira temporada.
Talvez esse não, não tenha mais.
Tchau, gente. Até
e
a próxima.
E é isso. Tchau, beijos. Para de gravar.
O que você ia falar, Luciano?
Pode ir. Era da...